O Salmo 139,16 diz que todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. De acordo com a informação da palavra de Deus e fazendo uso aqui da linguagem do cinema, há um roteiro, há um script para as nossas vidas. Algo pré-determinado por Deus antes da nossa existência. A pergunta a ser feita é, isso se trata de um fatalismo, de um determinismo que inevitavelmente vai acontecer ou depende da nossa cooperação para que o roteiro se cumpra? Esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. Fique comigo. Gente, estou hoje em Roma e o edifício que temos atrás de nós é conhecido como o Coliseu Quadrado. Foi construído no início da década de 40 por Mussolini, na era do fascismo, para servir à Exposição Universal de Roma. Engraçado é que isso que de alguma forma tenta remeter qualquer possibilidade de honra ou homenagem ao Coliseu ou ser algo parecido com ele, ao mesmo tempo é tão diferente, porque é um prédio quadrado. Cineastas como Rossellini e Fellini ridicularizaram esse prédio e a tentativa de construírem o que eles classificaram como o edifício menos romano da cidade. Escolhi esse lugar justamente por causa do nosso assunto. Ao mesmo tempo em que ele se propõe a ser uma réplica do Coliseu, ele é completamente diferente. E estamos falando aqui sobre o roteiro divino. Deus tem um plano e um propósito para nós. Precisamos escolher nos harmonizar com o plano divino. Mas às vezes muita gente, em nome de estar se tornando parecido com algo, está fazendo algo completamente diferente. Pois é, aos 15 anos de idade, mais ou menos, eu me deparo com esse texto e começo a me questionar. Isso se trata de um determinismo, de um fatalismo? Todos os meus dias já foram escritos? Eu mera e simplesmente vou viver o desdobramento de escolhas que foram feitas em meu lugar antes da minha existência? E eu pensava, se isso for verdade, então os meus pais inevitavelmente precisavam se casar para que eu então pudesse ter nascido e o plano pudesse continuar acontecendo. Até aí não era nem um pouco difícil para mim imaginar que Deus, né, pudesse tê-los levado a se encontrar, se conhecerem e casarem só para que eu fosse gerado. Isso me fazia até me sentir mais importante. Mas ao mesmo tempo, nos meus 15 anos de idade, eu comecei a me questionar, peraí, então se eu tinha que nascer dessa forma, aquela outra pessoa que foi concebida, por exemplo, de um estupro, ela tinha que ter sido gerada assim, ela tinha que ter vindo ao mundo dessa forma, dessa maneira. Se admitirmos que o que está por trás dessas palavras é um determinismo e um fatalismo, isso vai nos levar para um lugar não apenas distante de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre futuro e destino, como também pode comprometer todo o conceito daquilo que é justo ou não. Então nós precisamos conseguir entender e compreender o que é que a palavra de Deus nos diz. Se a vontade pré-estabelecida de Deus fosse irrevogável, jamais haveria um conflito de vontades. E nós percebemos na Bíblia que existe um conflito entre a vontade humana e a vontade divina. Deus dotou o homem de livre-arbítrio, de autodeterminação, de livre escolha. E algo que nós percebemos, por exemplo, na própria oração que o Senhor Jesus faz. Em Mateus 26,39, quando está no Getsêmani, ele, como homem falando, não como Deus, ele diz, seja contudo feita não a minha, mas a sua vontade. O livro de Hebreus se refere a esse episódio dizendo que ele, mesmo sendo filho e tendo sido ouvido pela sua piedade, está falando da oração do Getsêmani, porque fala das lágrimas, do clamor. O texto diz que ele, mesmo sendo filho e tendo sido ouvido pela sua piedade, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nenhum de nós consegue aprender a viver plena obediência a Deus e à sua vontade, sem sofrer o conflito da nossa própria vontade, que muitas vezes segue numa direção completamente distinta da vontade de Deus. O Senhor Jesus nos disse em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, que nós devemos orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Se a vontade de Deus se cumprisse de forma automática e inevitável, não haveria sequer a necessidade de que nós orássemos ou clamássemos pelo cumprimento dessa vontade. Ao longo das Escrituras, vamos encontrando vários argumentos. Por exemplo, Tiago capítulo 4, dos versículos 13 a 15 diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã moraremos em tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isso ou aquilo. O chamado a viver em um lugar de rendição à vontade de Deus, de não fazer apenas as nossas próprias escolhas, é muito claro para mim nas Escrituras. Em Lucas, no capítulo 12, Jesus faz uma distinção no versículo 47 e no versículo 48 de dois tipos de servos que serão julgados por não terem feito a vontade do seu Senhor. O primeiro é aquele que conheceu a vontade e não praticou, e ele vai ser julgado de uma forma mais severa. O segundo é aquele que não conheceu a vontade, mas por conta de não conhecer, ele também não a praticou. Ele será julgado com menos açoites. Ainda é culpado, culpado da ignorância, de não ter conhecido e de não ter procurado viver o plano e o propósito de Deus. O que que isso, de forma prática, fala de nós como servos de Deus? Precisamos buscar o entendimento do plano e da vontade de Deus para nós. Porque se não tivermos o conhecimento, não vamos poder, no final, alegar ignorância como desculpa para não termos realizado o script divino, o roteiro previamente escrito para cada um de nós. Agora, o que precisamos entender é que mesmo quando não há clareza de entendimento sobre todos os detalhes do plano ou do roteiro divino, nós podemos, através de uma atitude de rendição, de entrega, acreditar que Deus interferirá nas circunstâncias, conduzindo-nos para dentro do seu propósito. Muitas vezes, assim como com o GPS, quando você não obedece uma instrução e passa uma determinada entrada, ele vai dizer que está recalculando a rota. Em momentos onde eu e você percebemos que podemos ter nos desajustado daquilo que era o script ou o roteiro divino, precisamos recalcular a rota, precisamos nos harmonizar aquilo que Deus tem para nós o mais rápido possível. Quando eu olho para as Escrituras, é evidente que Deus tem planos para cada um de nós antes do nosso nascimento. Mas o que nós precisamos entender é que a capacidade de Deus de escrever previamente esse roteiro não é apenas porque Ele predeterminou tudo o que tem que acontecer, mas é por causa da presciência de Deus. Quando a Bíblia diz que Ele nos predestinou, a Bíblia diz: aos que dantes conheceu, também predestinou, traçou um destino de antemão. Quando o apóstolo Pedro escreve sobre eleição na sua primeira epístola, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus. O destaque é sempre um conhecimento prévio de Deus, que nunca é pego de surpresa. Ele sabe exatamente até as escolhas que nós vamos fazer. Esse Deus que conhece nossa resposta, Ele traçou um script. Ele espera que, obviamente, a gente se ajuste ao seu plano e ao seu propósito, mas nada o pegará de surpresa. Então não podemos olhar para isso como mero fatalismo, né? Como mero determinismo. No entanto, se por um lado não admitimos esse fatalismo, determinismo, sem que tenhamos escolha, por outro lado, não podemos acreditar que porque Deus nos deu o direito de escolher, nós deveríamos escolher sozinhos. Precisamos sempre buscar entender o plano e o propósito de Deus. Quando Paulo e Barnabé saem na primeira viagem missionária pregando o Evangelho, eles traçam uma rota inteligente, as maiores cidades, as mais influentes, as mais habitadas, aquilo que era estratégico para poder espalhar e disseminar o Evangelho pelo mundo. Mas a palavra de Deus nos diz em Atos 16 que quando Paulo tentou ir para a Ásia, o Espírito de Jesus não permitiu. Ele tenta contornar pela Bitínia e o Senhor novamente o para. É nesse momento que ele aguarda uma direção. Então ele não vai apenas seguir a lógica, ele não vai apenas tomar a sua decisão, porque é um alerta dos céus de que ele estava saindo do roteiro divino, de que ele estava se apartando do script. Então, numa visão à noite, um jovem macedônio aparece dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. É nesse momento que Paulo deixa a Ásia para depois no seu ministério e ele foca primeiro a Europa. Podemos ser gratos pelo impacto do Evangelho no Ocidente, principalmente pela obediência de Paulo nesse momento específico. Olhando para as Escrituras, eu percebo que, obviamente, temos a responsabilidade da escolha, somos coautores no roteiro divino, né? Deus nos deu a capacidade de nos harmonizar ao roteiro ou escrever um completamente diferente. E algumas pessoas estão vivendo uma espécie de um híbrido, querem pegar um pouco do roteiro de Deus e terminar com o resto do seu. Algo parecido com essa coisa que temos aqui atrás, que nem é Coliseu, embora se chame e seja assim parecido. O que eu e você precisamos de fato compreender é que, embora tenhamos o direito de escolha, nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Porque nós deveríamos escolher direito, nós deveríamos nos harmonizar à vontade de Deus. Saul não foi rejeitado porque Deus simplesmente queria que ele fosse como se ele nunca teve uma chance real ou verdadeira. Quando o profeta Samuel está diante dele e profetiza, a declaração da parte do Senhor é a seguinte: teria o Senhor confirmado o seu reino para sempre, se não fosse a sua desobediência. Então, a vontade de Deus é que ele reinasse, a vontade de Deus é que aquele plano seguisse, mas de alguma forma Saul sabotou o plano e o propósito de Deus. Ele reescreveu o roteiro de forma diferente. e você podemos ser coautores, nos harmonizando a ideia ao padrão de Deus, entendendo que há pequenas coisas do dia a dia que podemos escolher sem interferir no projeto de Deus, mas ao mesmo tempo há outras escolhas que não deveríamos fazer em desarmonia com aquilo que Ele planejou para nós. Olhando para a palavra de Deus, eu vejo que buscar a vontade de Deus para as nossas vidas é parte da doutrina bíblica. Podemos ter promessas de Deus e não vivê-las, ou não vivê-las plenamente, como o rei Jeoás, depois de receber uma promessa de Deus através de Eliseu, de que ele exterminaria completamente os sírios. Ao dar 3 flechadas no chão, Eliseu, irado, olha para ele e diz: agora você só vai vencer o inimigo 3 vezes. Se você tivesse ferido 5 ou 6 vezes, disse Eliseu, então você teria aniquilado eles, você os teria ferido até os consumir, mas agora será só 3 vezes. Muitas vezes diminuímos uma promessa e vivemos algo menor, muitas vezes não experimentamos nada do plano e do propósito de Deus. A verdade é que nós somos coautores. O grande desafio, buscar entendimento. Alguém me disse, seria muito mais fácil se Deus desse o script pronto. Eu falei, essa é a linguagem da autossuficiência. Quem quer o script todo de uma vez é para deixar Deus de fora e seguir a sua vida sozinho. Nós precisamos dia a dia, através de oração, de cultivar a dependência do Espírito Santo e um relacionamento com Ele, de examinar o plano e o propósito já revelado nas Escrituras. Nós precisamos ir descobrindo aos poucos esse plano. E eu quero te dizer, isso é uma aventura. Deus disse para Abraão, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Quando, Senhor? No caminho. Enquanto você anda, eu vou te mostrando aos poucos. Nossa vida pode ser comparada a isso. A vereda do justo, diz o livro de Provérbios, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que assim seja comigo, que assim seja contigo e que nós sejamos coautores do roteiro divino de forma responsável e que o honrem.